Vamos continuar nosso estudo em 2 Reis? Vamos abrir lá nossa Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. Estamos estudando o capítulo todo, que é a partida de Elias. Está gravando aí alto? Legal. Estamos aí narrando esse, estudando esse episódio que nos deixa um pouquinho tristes pela partida desse profeta que nós gostamos tanto, mas precisamos ver a passagem de bastão para Eliseu. Não tem jeito, Eliseu vai assumir. E como eu sempre digo, Eliseu também foi um bom profeta. O ministério de Elias e Eliseu é sempre apresentado para nós em uma duplinha. Eles trabalharam de modo muito parecido até em seus milagres. Então vai ser uma passagem de bastão muito legal. Mas a gente fica um pouco chateado por Elias, né? Nós gostamos de Elias, né? Então nós temos aí o nosso esboço que estamos trabalhando desde a semana passada para o capítulo 2 inteiro, que fala a seguinte mensagem central: Deus provê líderes para o seu povo. Esse texto, como nós falamos, é um texto de sucessão. É o texto onde nós vemos a passagem de bastão de uma geração para outra. Elias, o profeta que se tornou padrão do movimento profético ali em Israel, vai passar o bastão para o seu sucessor Eliseu. Então, é um texto que fala sobre Deus provendo líderes para o povo. Porque quando Elias é levado ao céu, e isso já é dito logo no primeiro versículo desse capítulo, a pergunta que fica para nós é: e agora? Quem é que vai dar sequência ao trabalho aí? Deus já havia revelado lá para Elias, lá atrás, lá no Monte Sinai, que o trabalho de Elias teria sequência por meio de outras pessoas. Não apenas por meio de Eliseu, mas por meio de outras pessoas também envolvidas aí com Israel e com Judá, com as nações ali, com os reinos irmãos. E agora nós estamos vendo essa passagem definitiva. Elias vai sair de cena e Eliseu vai assumir. Então os planos de Deus continuam em atividade. Os planos de Deus para Israel continuam caminhando a pleno vapor, e o fato de Eliseu suceder Elias é uma evidência disso. Então nós vemos ali três etapas da jornada sucessória de Elias para Eliseu. Quais são essas três etapas? Em primeiro lugar, a iminência da sucessão, que nós começamos a ver na semana passada. O profeta Elias sabe que ele vai ser levado ao céu, Eliseu sabe que Elias vai ser levado ao céu, os profetas, os outros profetas sabem desse episódio também, nós os leitores somos informados disso logo no começo do capítulo, então todo mundo sabe. O que faz ficar naquela tensão, a qualquer momento Elias vai ser levado ao céu. Nós ficamos na expectativa, é agora. E aí então uma hora Elias é levado ao céu. Nessa iminência, algo que pode acontecer a qualquer momento, acontecem ali alguns diálogos, algumas ações que nos ensinam um pouquinho a respeito de Elias, de Eliseu, da sucessão entre um e outro, alguns princípios também. Nós vemos, em segundo lugar, a segunda etapa, a imposição da sucessão, ou seja, a sucessão se impõe para Eliseu, não tem para onde correr, chegou o momento. O bastão, que aqui na narrativa a gente poderia comparar com a capa de Elias passa para Eliseu, agora não tem mais para onde correr, a sucessão se impôs completamente, Eliseu agora é o sucessor de Elias oficial, o discípulo agora se tornou mestre. E agora ele precisa liderar todo aquele movimento de denúncia do mal, denúncia da idolatria, todo o movimento profético em Israel. Então a imposição da sucessão, ela chega. Aí a terceira etapa, que nós não vamos ver hoje, é a confirmação da sucessão. Deus não apenas provê líderes para o seu povo, como ele confirma essa liderança também. Ele diz: olha, realmente Eliseu é o sucessor de Elias, eu estou confirmando isso por meio de sinais, por meio de milagres, para que os outros profetas tenham confiança nele, saibam que eu estou com ele, assim como eu estive com Elias, e o trabalho de Eliseu vai dar sequência ao que Elias começou. Então nós temos aí essas três etapas: a iminência da sucessão, a imposição da sucessão e a confirmação da sucessão. Tudo mostrando para nós a nossa mensagem central: Deus provê líderes para o seu povo. E isso é importante para nós porque nossa geração um dia vai passar o bastão também. As gerações têm que passar o bastão na vida da igreja. E nós precisamos lembrar que ao longo de todos esses séculos, Deus sempre fez provisão de liderança para a igreja. E continuará fazendo. O dono da igreja continuará provendo líderes para a igreja. E nesse relato nós aprendemos algumas verdades, alguns princípios a respeito disso. Então vamos ler aí o texto, começando do versículo 1, que nós já estudamos, para que a gente possa avançar a partir do versículo 4. Na semana passada, nós fizemos uma introdução desse tema e vimos os versículos 1 a 3. Hoje, nós vamos continuar a partir do versículo 4, ok? Então, vamos lá, ainda dentro do primeiro ponto, falando da iminência da sucessão. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Nós paramos aqui na semana passada. Nós vimos aqui que Eliseu está triste, aparentemente ele está triste pela partida de seu mestre, a partida iminente de Elias. É natural isso. O mestre dele, o amigo dele, o líder dele partiria. Ele assumiria uma posição de autoridade diante dos demais profetas. Então ele está preocupado, ansioso, triste por essa situação aqui. E nós entendemos o que Eliseu passa aqui quando os outros profetas perguntam: você sabe disso? E Eliseu fala: eu sei, mas não precisa ficar falando isso. Não precisa ficar cutucando a ferida. Vamos deixar a coisa caminhar aí. Nós vimos aqui que todos então já estavam informados a respeito disso. Agora nós vamos continuar a partir do versículo 4. Versículo 4 diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Pedro, coloca o mapa para a gente, por favor, para a gente lembrar do trajeto que Elias e Eliseu estão fazendo. Porque o autor bíblico, ele quer colocar na nossa mente uma rota de Elias e Eliseu, porque isso vai ter uma importância para a confirmação do ministério de Eliseu. Vou explicar isso quando for um momento oportuno. Mas eles saíram lá de Gilgal, tudo ali no Reino do Norte, tudo ali em Israel. Eles saíram ali de Gilgal e foram até Betel, onde havia ali um grupo de profetas. E agora, de Betel, eles foram para Jericó. Jericó nós conhecemos, uma cidade que nós conhecemos na história bíblica. As crianças aprendem a história de Jericó, as musiquinhas de Jericó, sobre Josué ter conquistado Jericó. Nós conhecemos a cidade de Jericó. Foi a primeira cidade tomada por Josué no momento da conquista da terra. Assim que o povo entrou na terra para tomar a conquista, a primeira cidade foi a cidade de Jericó. Então nós conhecemos a cidade de Jericó. É uma cidade conhecida para nós aqui. Mas, eles estão aqui, onde tem ali um grupo de profetas, e eles não param ali em Jericó. Mais para frente, eles vão para o Jordão. Mas olha o que acontece ali em Jericó, versículo 5. Então, repete a mesma coisa que aconteceu em Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Então você tem aqui a temática da partida de Elias se repetindo. De novo, você tem os profetas falando: olha, o seu mestre vai ser levado de você hoje. E de novo Eliseu fala: olha, eu sei disso, não precisa ficar repetindo esse assunto. Eu sei que meu mestre vai ser levado, não precisa ficar falando disso, calai-vos, né? E o sofrimento de Eliseu fica evidente de novo, isso tudo em Jericó. Então isso aconteceu em Betel, isso aconteceu em Jericó, e o texto está mostrando para nós o quê? Isso vai acontecer, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Elias vai ser levado ao céu. Essa repetição mostra isso para nós. Versículo 6 agora: novamente, Deus manda Elias para um outro lugar. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Agora eles saíram de Jericó e foram para o Jordão. Os irmãos veem ali, a linhazinha azul mais clara é o Rio Jordão ali. Eles foram para aquela região ali, limite do Rio Jordão. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. E o versículo 7 fala: foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Aqui Elias faz um milagre, que é uma expressão do poder, da ação de Deus por meio de Elias, do poder de Deus por meio de Elias. Ele toma o seu manto, enrola o manto, fere a água, bate a água e o Jordão se abre. Daqui a pouco os irmãos vão lembrar de alguma coisa relacionada a isso e vai fazer sentido essas localidades todas aqui na cabeça dos irmãos. Esses 50 profetas que são mencionados aqui, que estão ali em Jericó, no Jordão também, eles viram o que Elias acabou de fazer. Eles testemunharam: olha, ele pegou o manto, bateu e o Jordão abriu para Elias e Eliseu passarem em seco ali. Eles viram isso. Por que isso vai ser importante? Porque mais para frente eles vão ver Eliseu voltando e fazendo a mesma coisa. Ou seja, você tem aqui 50 testemunhas oculares de que realmente Deus está agindo através de Elias, de Eliseu, assim como agiu por meio de Elias. A mesma coisa que Elias fez, Eliseu fez também. E esses profetas, certamente ali sujeitos a Elias e agora sujeitos a Eliseu, eles entenderam: opa, a sucessão aconteceu, agora Eliseu é o nosso líder, Eliseu é o homem que vai liderar o movimento profético aqui em Israel. E o Jordão nós também conhecemos, várias coisas aconteceram no Jordão. Os irmãos devem se lembrar que quando a Israel, quando o povo foi entrar na terra prometida, eles também atravessaram o Jordão de modo milagroso, lá no livro de Josué. Os irmãos devem se lembrar disso. A Arca da Aliança foi, e conforme a Arca da Aliança parou no Jordão, as águas pararam e o povo conseguiu atravessar o Jordão em seco. Muito semelhante ao que está acontecendo aqui com Elias e o que vai acontecer com Eliseu. Mas por que o autor bíblico quer trazer isso na nossa mente, esses episódios? Por quê? Logo mais, isso já vai fazer bastante sentido para os irmãos. Agora a gente tem essa visão geral então. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Elias vai ser levado no Jordão, ali às margens do Jordão, é onde Elias será arrebatado. Então você tem essas quatro localidades aí. Eu quero enfatizar especialmente as três últimas: Betel, Jericó e Jordão. Por quê? Porque o autor bíblico coloca essas três cidades aqui, repetindo a mesma batidinha. Toda cidade você vê a mesma coisa. Um grupo de profetas fala que Elias vai ser tomado, Deus manda Elias ir para outro lugar, Eliseu o acompanha, mesma coisa nas três localidades ali. Por que isso acontece? Tem uma explicação que eu acho muito interessante, que é a seguinte: o autor bíblico quer enfatizar para nós a ideia de sucessão de Elias para Eliseu, conectando Elias e Eliseu a Moisés e Josué. Moisés atravessou o Jordão? Moisés entrou na terra prometida? Não, onde ele ficou? Do lado de lá, não é? Ficou do lado de lá. E Josué? Josué entrou na terra? Ele, então, veio para o lado de cá. Moisés atravessou o Jordão? Não. Josué atravessou? Sim. Qual foi a primeira cidade que Josué conquistou? Jericó. E depois, quando os irmãos leem lá Josué, dos capítulos 1 a 8, os irmãos vão ver que na sequência de Jericó, Josué foi para onde? Foi para Betel. Então parece, prestem atenção, parece que esse trajeto que Elias fez com Eliseu foi o trajeto reverso do que Josué fez na conquista da terra. Agora, por quê? É muito simples. Quando Eliseu voltasse, ele estaria no trajeto correto. Elias e Eliseu fizeram o trajeto de trás para frente. Agora, do jeito que Elias volta por essas cidades, ele está fazendo o mesmo trajeto que Josué fez. E por que isso era importante para os profetas ali? Opa, peraí, eu conheço uma história de alguém que atravessou o Jordão, eu conheço uma história de alguém que conquistou Jericó, eu conheço uma história de alguém que esteve em Betel, eu conheço essa história, eu conheço a história de algum mestre que ficou do lado de lá do Jordão, eu conheço isso. Então, dessa maneira, os leitores entenderiam: ah, assim como Josué sucedeu Moisés, Eliseu está sucedendo Elias. Isso dá autoridade ou não para o profeta? Opa, dá muita autoridade. Fala, ó, eu conheço esse movimento aí. Isso já aconteceu antes na história. Então, Eliseu faz esse trajeto exatamente como Josué fez. Então, Elias e Eliseu fazem o trajeto reverso, para que depois Eliseu faça o trajeto correto, igualzinho Josué. Entenderam isso? Ficou claro? Faz sentido a forçação de barra? Eu acho que faz sentido. É que nós não temos uma cultura da geografia bíblica em mente. Nós não temos isso muito claro. Agora, quando você fala o nome de algumas cidades para um judeu, especialmente aqui nos tempos bíblicos, ele vai saber. Falar, ah, tal cidade aconteceu tal coisa, tal lugar aconteceu tal coisa. E esse trajeto é conhecido da história do povo judeu e é conhecido de nós por conta da Bíblia. Então, parece que o autor está querendo fazer isso daí. Moisés morreu do outro lado do Jordão, Elias é tomado ali, Josué atravessa milagrosamente o Jordão, Eliseu também atravessa milagrosamente o Jordão, a primeira cidade tomada é Jericó, Eliseu faz milagres em Jericó, depois Josué toma Betel, Eliseu traz juízo ali em Betel, tudo isso confirmando, o bastão passou, Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Então, no final aqui do texto, nós vamos ver, do capítulo 2, ali no versículo 25, que o final do trajeto que Eliseu faz é para o Monte Carmelo. O final do trajeto é o Monte Carmelo. Versículo 25 diz: depois de Betel, dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Quem é o profeta, quem foi o profeta que ficou famoso por conta dos embates no Monte Carmelo? Elias. Então, quando Eliseu vai ao Monte Carmelo, o que o autor bíblico está falando para nós? Agora, o profeta-chefe é Eliseu. Ele assumiu a posição do seu mestre, o discípulo agora se tornou mestre. Legal, muito bem. Então, vocês entenderam isso, certo? Ok. Isso daqui, pode voltar, por favor, Pedro? Fecha o nosso primeiro ponto aí, da iminência da sucessão. Agora, o próximo ponto nós vamos falar é da imposição da sucessão. Até agora, a gente está vendo em que momento isso vai acontecer. Agora já são os minutos finais da coisa. Daqui a pouco, Elias já vai ser levado ao céu. A temperatura já está subindo porque a carruagem está chegando já. Você já está começando a suar frio já. Suar frio não, suar quente, né? Porque é carruagem de fogo, né? Você já está começando a suar. Você está vendo uma coisa brilhante lá embaixo. O que é aquilo ali? Está chegando, está chegando. É igual quando você está esperando o metrô e você vê lá embaixo o metrô assim, ou você está na rua esperando lá no ponto de ônibus, é um ônibus lá embaixo, pequenininho, assim, não consegue nem ler o letreiro, está lá. A carruagem está chegando. São os momentos finais de Elias. É a imposição da sucessão. Mas sobre esse primeiro ponto ainda, para nós fazermos uma aplicação desse trajeto que Elias faz nos seus últimos momentos ali junto com Eliseu, tem um detalhe do texto, da vida de Elias, que eu acho que é muito interessante e nos ensina algo. Quando nós estudamos, desde 1 Reis capítulo 17, a história de Elias, nós sempre vimos Deus mandando Elias para lugares. Elias, vai para o ribeiro tal. Elias, vai para a casa da viúva Sarepta. Elias, vá, volte agora para Samaria. Elias, vá para o palácio de Acabe. Elias, vá para Jericó, Elias, vá para Betel, Elias, vá para o Jordão. Sempre Deus manda Elias ir para lugares, e Elias sempre vai. Ele sempre é obediente. Não há uma ordem que Deus dá, como aconteceu com Jonas, né? Vá para Nínive. Jonas fala, não, não vou. Não, Elias não é assim. Elias é obediente. Deus fala, vá para Samaria, ele vai. Vai para Jericó, ele vai. E aqui no final da sua vida, nós vemos isso se repetindo. Vai para Betel, vai para Jericó, vai para o Jordão. E Elias prontamente obedece. Três vezes Deus manda Elias ir e Elias vai. Essa é uma marca do ministério de Elias, a sua obediência. E como nós estamos falando da iminência da sua partida, dos últimos momentos aqui de Elias conosco, nós vemos que Elias se preocupou em obedecer o Senhor até o último momento da sua vida. Até o último segundo. Onde Deus falou, vai, Elias, foi. A obediência de Elias é um padrão para nós. O modelo que Elias coloca, o modelo de obediência que Elias coloca, é o modelo de obediência que nós devemos ter também, que nós devemos seguir. Até o último momento da sua vida, Elias está preocupado em obedecer a Deus. Até o último momento. Ele sabe que ele vai ser levado ao céu. Ele sabe a que Eliseu vai sucedê-lo. E até o último segundo da sua vida ele obedece a Deus. E nós devemos obedecer assim também. Até o último momento da nossa vida, nós temos que obedecer a Deus. O meu desejo é que no meu leito de morte eu continue obedecendo a Deus. Que meu último suspiro seja um suspiro de obediência a Deus. Esse é meu desejo. Eu espero que seja o desejo dos irmãos também. Uma obediência até o último suspiro, como foi o de Elias aqui. Nicolas, vá para tal lugar, eu vou. Altair, vá para tal lugar, eu vou. Daniel, vá para tal lugar, eu vou. Tiago, vá para tal lugar, eu vou. Até o último suspiro eu estou obedecendo a Deus. As minhas últimas palavras, palavras de obediência a Deus. Pensamentos, pensamentos de obediência a Deus. Até o último segundo da minha vida, obedecer a Deus. Agora, quando nós falamos de obediência a Deus, desse padrão de obediência a Deus, o ser humano consegue obedecer a Deus por conta própria? Nós conseguimos, por natureza, obedecer a Deus? Fala a verdade, por natureza, nós queremos obedecer a Deus? O ser humano, pecador, longe de Deus, ele quer obedecer a Deus? O que ele quer fazer? O contrário, né? Ele quer só desobedecer a Deus. Os pecadores, inclusive, diferente de Eliseu, os pecadores não perdoados, os incrédulos, eles morrem blasfemando, eles morrem negando a Deus, não morrem obedecendo a Deus. Agora, nós queremos obedecer a Deus, nós somos crentes, e esse é o único meio de nós obedecermos a Deus, é justamente por meio do Evangelho. Porque quando nós cremos em Cristo como Salvador, nós temos um novo coração que nos torna obedientes a Deus agora. O incrédulo não consegue isso. Quando nós falamos de obediência, nesse nível de Elias, ou uma obediência mais simples, o incrédulo não consegue obedecer a Deus. Não tem como. Ele é rebelde, ele é inimigo de Deus, ele quer desobedecer a Deus. Agora, quando eu creio em Cristo como meu Salvador, e eu recebo um novo coração, um coração obediente, aí eu posso obedecer a Deus. E é interessante observar que nós, agora, sendo crentes, só podemos obedecer a Deus, nós só temos acesso a esse novo coração que Jesus nos dá por meio do Evangelho, nós só conseguimos ter esse modelo de obediência aqui, seguir esse modelo de obediência de Elias, porque Jesus também foi obediente. Veja só, Deus mandou Elias para Jericó, para Betel, para o Jordão, para vários lugares. Jesus também obedeceu ao Pai e foi para um lugar específico, onde Ele nos conquistou obediência? Foi para Jericó? Não. Foi para Betel? Não. Foi para o Jordão? Não. Qual foi o último lugar, do último suspiro de Jesus, em que Ele mostrou sua obediência ao Pai, e por meio dessa obediência, agora eu posso ser obediente? Qual foi o lugar? O Gólgota. O Gólgota. Olha o que diz Filipenses 2. Elias obedeceu até o último momento de sua vida. Esse é o nosso padrão. E Cristo foi obediente até o seu último suspiro. E por meio da obediência dele, agora eu posso ser obediente. Assim como Elias foi para Jericó, para Betel, para o Jordão, mostrando sua obediência, Jesus também foi obediente até o seu último suspiro. Olha aí o que diz Filipenses 2:8. Falando de Jesus. Olha só. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Obediente ao Pai, ao plano que foi traçado pelo Pai. Obediente até a morte. Foi qualquer morte? Morte de cruz. É um intensificador aqui. É o pior tipo de morte que existia na época. Jesus se sujeitou a essa morte. Ele foi obediente a um plano que tinha esse elemento ali. O último ponto do trajeto era o Gólgota. E tinha lá a rude cruz ali. E Jesus foi obediente até esse momento. Por meio da obediência do servo de Deus por excelência, que também foi enviado para um lugar, para o Gólgota, agora nós podemos obedecer a Deus também. Para onde Deus manda, eu vou. Não porque eu consigo fazer isso por conta própria, mas porque agora, tendo um novo coração, dado por Jesus que morreu por mim, agora eu consigo obedecer a Deus. Agora, quando Deus manda eu ir para um lugar, eu vou. Só assim nós podemos obedecer ao padrão, seguir, né, o padrão de obediência de Elias aqui. Eu lembro quando eu era criancinha aqui na OANCE, que hoje é o Dever, né? OANCE ainda existe a OANCE, né? É uma instituição mundial aí de trabalho infantil, de evangelismo infantil. O ANS significa obreiro aprovado, não sem vergonha. A gente decorava lemas, várias coisas assim, né? E muito da minha formação teológica veio dessa época aí. Por isso nós não podemos desprezar o departamento infantil da nossa igreja. E hoje é o dever, a UANS deu lugar ao dever aqui na nossa igreja. Mas eu lembro que tinha uma musiquinha que nós cantávamos, e eu acho que ela é, acho não, tenho certeza, que esse cântico infantil é muito melhor do que muita música gospel que a gente vê por aí. Eu não lembro o nome da música, acho que era Vou Contar aos Outros, acho que esse era o nome da música, não sei se tinha um nome específico. Mas eu lembro que a música era assim, Vou Contar aos Outros que Jesus... Até tenho que me segurar para não começar a fazer os gestos, né? Porque criança, no dever, você fazia os gestos, né? Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. E a segunda parte dessa estrofe falava assim, na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, para falar de Cristo, vou aonde Deus mandar. É Elias aqui. Como eu posso imitar Elias hoje? Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, para falar de Cristo... Vou aonde Deus mandar. Seja nos lugares que o Júlio visita como evangelista, os hospitais, as escolas, seja no trabalho de vocês, no colégio, na faculdade, Deus manda eu ir ali. Ali eu sou um arauto. Eu sou um comunicador, um pregador do evangelho. E eu vou obedientemente. O Senhor está me mandando para ali? Ok, eu vou para lá então. Eu vou para lá e eu vou pregar corajosamente, como Elias fez aqui, em obediência a Deus. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar. Para falar de Cristo, vou aonde Deus mandar. Tá? Esse deve ser o nosso lema. Tá? Olha só, tanta música ruim hoje em dia, né? As crianças têm um cântico teológico mais firme do que essas gelatinas gospel que a gente vê por aí. Essa música canta ainda no dever? A gente canta essa música no dever? Canta aí. Ó. Então, quem tem filho pequeno e não traz um dever, está perdendo isso aqui. Está perdendo o exemplo aqui da obediência de Elias. Em todo lugar que Deus mandar, eu vou. E eu vou obedientemente, porque Cristo conquistou essa obediência para mim. Agora eu posso obedecê-lo, porque ele foi obediente ao Pai, e agora eu posso obedecer como Elias obedeceu também. Muito bem, terminamos então aí o primeiro ponto, a iminência da sucessão. Agora a temperatura está subindo, a luz da carruagem de fogo está chegando, e logo mais Elias vai ser levado. É a imposição da sucessão, aí nos versículos 9 a 12. Vamos então para o versículo 9, que diz assim: Havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Esse pedido de Eliseu pode parecer um pouco estranho para a gente, me vê uma porção dobrada. Pode até parecer um pouco interesseiro, né? Falar, poxa, o Elias vai ser levado agora e você está preocupado em pedir porção dobrada de alguma coisa? Mas não é isso, não deve parecer estranho para nós. Por quê? A lei mosaica instituía, lembre-se, reis está trabalhando com pano de fundo mosaico, um pano de fundo deuteronômico. Na lei mosaica, o filho primogênito, ele recebia tudo em dobro. Tudo em dobro ele recebia, o filho primogênito. Receber essa porção dobrada. Se vocês olharem Deuteronômio 21, vocês vão ver isso estipulado ali. Deuteronômio 21, versículo 17. Olha só. Fala do direito do primogênito. Olha aqui. É Deuteronômio 21, 17. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, primeiro filho, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Isso nos lembra um pouco também da história de Esaú e Jacó. Foi jogo para Esaú trocar a primogenitura dele? Não foi. A instituição da lei mosaica não tinha sido feita ainda, né, Moisés? Isso aqui vai ser muito depois. Mas o primogênito sempre desfrutou de muitos benefícios, de muitos privilégios. Então não foi uma troca muito inteligente que Esaú fez ali, como a gente já estudou com o pastor Marcos. Mas o primogênito recebia tudo em dobro. Tudo em dobro o primogênito recebia. Quando Eliseu então pede para Elias uma porção dobrada, Ele não está pedindo duas vezes o Espírito Santo, olha, me dá o dobro do Espírito Santo, você tem um, mas me dá o dobro, né, para ser mais poderoso. Não é isso que Eliseu está falando. Com esse pedido, ele está falando assim, olha, eu quero ser o seu herdeiro principal, o seu primogênito. E faz sentido essa explicação, porque na sequência do texto, se os irmãos olharem os versículos seguintes, acho que é o versículo 10, versículo 12, diz assim, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, é claro que Elias não era pai genético, sanguíneo de Eliseu, mas a relação de discípulo e mestre, discipulador e discípulo, essa relação, era uma relação comparada aqui a um pai e um filho. E então Eliseu, sabendo que ele precisaria dar sequência ao ministério de Elias, ele pede, olha, me dê a herança, me dê isso, me dê o direito disso, para que eu tenha vigor espiritual, para que eu tenha autoridade, para que eu tenha poder para dar sequência no seu trabalho, já que eu sou esse herdeiro principal. Então me dê essa porção dobrada. Eliseu está reconhecendo que ele é o herdeiro de Elias. E isso não é segredo para ninguém. Elias já tinha feito isso lá atrás, quando jogou o seu manto sobre Eliseu e disse, olha, você sabe o que eu fiz a você. E Eliseu entendeu, opa, eu seria o sucessor dele, ele está me chamando para isso. Então não é segredo para ninguém. O que Eliseu está fazendo aqui é pedindo esse vigor espiritual e demonstrando que ele tinha conhecimento do que aconteceria e reconhecendo, eu sou o herdeiro de Elias e eu peço agora esse direito de primogenitura, como o herdeiro legítimo aí que vai suceder a Elias. Essa expressãozinha aqui que Eliseu fala depois, né? Meu pai, quando Elias vai embora. E esse desejo que Eliseu tem, esse pedido que Eliseu faz de receber a porção dobrada, vendo nele a primogenitura, o herdeiro legítimo aí do ministério de Elias, não tem um paralelo exato no Novo Testamento, mas tem um paralelo muito próximo, porque nós vemos os apóstolos chamando as suas ovelhas de filhos da fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo faz isso lá em 1 Coríntios, olha só. Assim como Eliseu chama Elias de pai, não era pai de sangue, evidentemente, era uma relação de discípulo e discipulador, de líder e liderado, o Novo Testamento menciona os apóstolos, os pastores, os primeiros líderes ali da igreja, tendo filhos na fé também. Olha só como Paulo via os coríntios, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Olha só. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, preceptor é a figura do pedagogo, é aquele que conduz a criança até a fase da juventude, até a fase adulta ali. Ainda que vocês tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Versículo 17. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Paulo era pai de sangue de Timóteo? Não. Mas ele se via como um pai na fé de Timóteo. Por quê? Porque ele se via como alguém responsável pelo crescimento espiritual do seu pupilo, que vai ser o seu sucessor, das suas ovelhas aqui no caso de Corinto. A Paulo aplica isso também a Tito, fala que Tito também era um filho na fé. Não, de novo, esse filho na fé é a ideia de alguém que provê o sustento espiritual, de alguém que se preocupa com o crescimento, de alguém que zela, um pastor zelando pelo seu rebanho, essa é a ideia aqui. Nós vemos também João, o apóstolo João fazendo isso lá em 1 João, nós vemos várias vezes o apóstolo usando a palavra filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevo para isso, filhinhos, por quê? Não é que João tinha um monte de filho lá nas igrejas da Ásia, é porque ele via o seu rebanho como filhos dos quais ele era responsável, pelo crescimento, pela nutrição, pelo cuidado deles ali. Agora, quando nós olhamos para isso daqui, tanto o fato de Eliseu chamar Elias de meu pai, e no Novo Testamento nós termos essa relação de fé, dos filhos na fé, nós temos que tomar um cuidado, porque o meio evangélico, para variar, distorceu essa relação e criou uma relação de escravidão. Os irmãos talvez já tenham ouvido falar de uma coisa chamada paternidade espiritual. Já ouviram falar disso? Não? Ou uma outra expressão, talvez muito próxima, o meio evangélico é muito dinâmico, né? Toda hora muda, é difícil acompanhar as mudanças, né? Mas uma versão muito parecida é a cobertura espiritual. Já ouviram falar disso? Cobertura espiritual. Cobertura espiritual, paternidade espiritual parecem coisas muito próximas ali. Em alguns textos que eu li a respeito do assunto, eles até usam isso meio que como uma coisa intercambiável, termos intercambiáveis. Mas o que é essa paternidade espiritual? Eu vou ler aqui um trecho de um site que eu encontrei sobre isso. Prestem atenção aqui. Vejam como o meio evangélico, o meio gospel, né, distorceu uma relação de discípulo e mestre. É isso. É uma relação de discípulo e mestre. É essa relação aqui dos apóstolos com as ovelhas, dos profetas com os seus discípulos. É isso aqui. Mas olha como isso foi distorcido. Preste atenção. Isso aqui é um texto. Eu vou ler um texto ruim, depois eu vou ler um texto certo, tá bom? Primeiro eu vou ler um texto de um site que explica o que é isso do ponto de vista herético. Depois eu vou ler algumas implicações disso na prática. Olha só. Sempre acreditei no discipulado. Acredito que não haja melhor forma de instrução do que a adoção de discípulos. Não o que há hoje em dia, lições superficiais, instrução pífia e pouca proximidade entre os mestres e seus discípulos. O discipulado bíblico é uma forma de paternidade espiritual, e sem ela o que existe são filhos pródigos, mortos espirituais, sem proximidade alguma com Deus. A paternidade espiritual é uma prática exercida desde os tempos de Elias, o texto que a gente está lendo aqui, quando Deus planejou dobrar a unção de uma para a próxima geração. Agora notem, ó, a verdade teológica aqui agora. Sem a paternidade, a unção não passa para a próxima geração. Por isso, esta é a maior crise na família e na igreja hoje. Então está aí. Por que que a igreja está em crise? Porque falta a unção da paternidade. Falta isso. Segundo esse autor aqui, esse é o problema. Entenderam o que é isso? Não, também não. Não tem ideia do que seria isso. Unção da paternidade. Não sei. É sair no poupa-tempo fazer um RG com outro nome de pai? Não sei. Mas inventaram esse negócio aí e o pobre do Elias entrou aqui no negócio como modelo disso. Não tem nada a ver. Agora, eu trouxe aqui um outro trechinho de um texto do pastor Marcos, falando sobre os efeitos da cobertura espiritual, desse modelo. Porque num primeiro momento a gente lê isso e fala, o que está falando é de um discípulo ensinando, um discipulador ensinando um discípulo. Isso aí não tem problema nenhum. Mas não é isso que eles estão ensinando. Vai muito além disso. Olha só aqui o texto do pastor Marcos falando sobre cobertura espiritual. Esse texto está no site da igreja. Cobertura espiritual é o nome do texto. Olha só. Os discipuladores intervêm diretamente na vida dos discípulos. E olha só como que é isso. Os exemplos dessas intervenções abusivas são chocantes. Relatos de pessoas que viveram sob esse sistema revelam que muitas vezes os discipuladores e líderes desconhecem os limites de suas prerrogativas. De fato, escudando-se na ideia de que o discípulo deve prestar contas a eles, geralmente os tais mestres grudam no discípulo, procurando-o constantemente e fazendo intromissões em sua vida financeira, determinando, por exemplo, o modo como ele deve usar seus recursos e fazendo exigências relativas à entrega de dízimos e ofertas. O mentor também exige que o discípulo lhe abra o coração sob a ameaça de ser considerado rebelde e exponha todos os seus segredos e lutas pessoais, chegando a formular perguntas acerca da vida íntima do pupilo com a sua esposa, enunciando comandos acerca do modo como ele deve resolver seus problemas particulares e cobrando relatórios do seu tempo devocional. Isso tudo sempre acompanhado da lição onipresente de que o crente deve prestar contas ao seu líder. Agindo como chefes supremos, os tais discipuladores também proíbem os crentes, sob seu comando, de relacionarem-se livremente com outras pessoas, determinando até com quem o pupilo solteiro deve namorar ou não. Também exigem, frequentemente, que o discípulo peça autorização para ir a uma festa, ficar em casa em dias de reuniões da igreja, comprar um celular novo, ler um determinado livro, mudar de emprego ou fazer um curso qualquer. Essa é a cobertura espiritual. Ou talvez a paternidade espiritual aí. Diga, Breno. É, MDA, é o MDA, G12, M12, tudo isso daí, tudo, essas siglas todas têm a ver com esse movimento de cobertura espiritual, essa ideia de paternidade espiritual aqui, é o quê? Eu sou seu líder, seu mentor, seu pai, tudo que você fizer na sua vida, você tem que prestar contas para mim. Então, eu estou pensando em comprar um iPhone, não, você vai comprar um, sei lá, um Nokia daqueles tijolão, que não tem WhatsApp nem nada, e o resto do dinheiro você vai dar na igreja. Que isso? Não, prioridades. Eu estou pensando em namorar aquela moça. Não, não, não. Aquela moça não pode, não. Aquela moça já está prometida para o meu filho. Aqui você vai namorar aquela outra. Mas eu não gosto dela. Não, isso daí não tem nada a ver. Namora com ela. Ah, eu vou sair daqui. Eu não quero mais ser seu filho espiritual. Como é que é? Você não quer ser mais meu filho espiritual? Então agora você vai estar descoberto. E estando descoberto, você não vai passar só frio. Você vai receber as maldições de Deus. Você vai receber a ira de Deus. Porque você não está mais coberto espiritualmente. Você não está mais protegido espiritualmente. É isso ou não é? É isso? Pessoal que veio desse meio, é isso? É isso aí, não é? Eu sou o seu pai. Eu sei o que é melhor para você. Não namore aquela moça. Case com aquela. Gaste seu dinheiro nisso. Não vá em tal lugar, vá em tal lugar. Eu ouvi um caso de um casal que eles foram ao mercado, quando eles voltaram, o filho me contou, e os pais ligaram para o pastor e falaram, ó, pastor, nós já voltamos do mercado, viu? Dando satisfação do passo a passo da vida deles. Não sei qual foi o contexto disso, mas pelo que o rapaz falou, era algo meio que essa prestação de contas. Era algo assim. MDA, G12, tudo isso. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Fala, Breno. Ela estava querendo privar você de estudar a Bíblia.
Eu estava aprendendo e falando, não, isso aqui está errado, está errado. Ela, não, Cris, você tem um monte de conhecimento, mas não usa para nada.
É isso aí. É esse tipo de proibição aí. Irmãos, isso aqui talvez possa parecer absurdo para alguns. Falar, não, isso não existe. Existe. Isso existe, isso destrói famílias, isso destrói vidas, isso acaba com gerações inteiras isso daí, por conta dessa escravidão aqui. Essa paternidade é uma escravidão. E notem, eles apelaram para o exemplo de quem? Elias. Olha só, Elias e Eliseu. Não é isso que o texto ensina para nós. Não é isso que o Novo Testamento ensina para nós. O que o Novo Testamento ensina para nós dessa relação é uma relação de cuidado, não uma relação de invasão. Não uma relação de mandar no que o outro faz. Não é isso. O pastor não tem essas prerrogativas de ficar pedindo um relatóriozinho. Não existe esse tipo de coisa. Eu jamais vou fazer isso com os irmãos. Nunca. Chegar, ó, vem cá, me dê um relatório aqui de como andam as suas finanças. Eu quero, me dê um extrato bancário, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, aqui você gastou demais, hein? Acho que você pode cancelar um streaming aqui. Acho que você pode cancelar o Netflix. Ou você me dá a conta, eu uso para você, não tem problema, né? Isso daí é invasão, não existe esse tipo de coisa. É um abuso de autoridade isso daqui. Ah, e nós vemos muitas pessoas usando dessas prerrogativas aí. Não tem nada a ver com o que acontece com Elias e Eliseu aqui. Nada. Se os irmãos olharem Mateus capítulo 23, os irmãos verão que Jesus repreende a postura dos fariseus de querer se colocar numa posição de superioridade espiritual e se colocar numa posição ali de doadores da vida, de pessoas que têm que comandar tudo do outro. Olha só Mateus 23, versículo 9. Olha só, a partir do versículo 8. Vós, porém, falando dos fariseus aqui, falando aos discípulos. Olha, vocês, discípulos, não façam isso. Por quê? Porque os fariseus faziam. Olha só. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. O que Jesus está condenando aqui? É isso. essa ideia de se colocar numa posição de superioridade espiritual e se achar intocável, de mandar na vida dos outros ali, em todas as áreas, de se achar intocável, é isso que Jesus está condenando aqui. Então, essa pretensão dos fariseus continua acontecendo hoje por meio desses movimentos, e nós temos que denunciar isso, fugir disso. Se tem alguém nos ouvindo aqui no YouTube, nos vídeos depois, se tem alguém aqui que nos visita que é desse meio MDA, G12, paternidade espiritual, cobertura espiritual, o que foi? Tem que fugir, tem que correr. Isso é escravidão, isso vai detonar a sua vida completamente. Então nós temos que acordar para essa realidade aí e entender. Elias e Eliseu não tem nada a ver com isso. Muito bem, vamos voltar lá então para o nosso texto. Versículo 10 agora. Então nós entendemos ali o que foi esse pedido de herança dobrada, por herança de porção dobrada do espírito de Elias. E agora o versículo 10 diz: tornou-lhe Elias, dura coisa me pediste. Elias com isso está falando assim: olha, isso é uma coisa que não está ao meu alcance te conceder, é algo difícil. Você me pediu algo que eu, por mim próprio, eu não consigo realizar esse tipo de coisa. Mas ele continua: todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Aqui, o que Elias está falando não é uma coisa meio enigmática. É assim, ó. Eliseu, se você ficar com os olhos bem fixos em mim indo, beleza, vai estar com você. Agora, se você piscar, já era. Perdeu. Então, Eliseu ficou lá com o palitinho no olho para não piscar e ver Elias sendo levado ao céu. Não é isso. O que parece que está acontecendo aqui é assim: Elias está falando, olha, se você estiver comigo quando isso acontecer, você vai me suceder. Agora, se você me abandonar e, consequentemente, não vir o que vai acontecer, então isso não vai acontecer. Mas nós já temos visto a fidelidade de Eliseu. Elias falou, fica Eliseu. Eliseu falou, não, eu vou. Fica Eliseu, não, eu vou. E agora não vai ser diferente. Então Elias está falando, se você estiver comigo quando isso acontecer, então você vai herdar esse ministério, você vai assumir essa responsabilidade, você será meu herdeiro. Versículo 11, agora é a hora, agora o coração aperta. Eles estão lá conversando, Eliseu está lá falando, me dê porção dobrada. Elias fala, se você estiver comigo, você vai tomar isso daí. Aí os nossos olhos agora ficam cheios de lágrimas, porque o texto fala, indo eles andando e falando, imagina os dois caminhando lado a lado, conversando, batendo ali aquele papo, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Tinha que ser Elias, né? Elias, tudo na história de Elias tem essa coisa do fogo, essa coisa fantástica, que como um certificador de algo feito por Deus. Todas as vezes que nós vemos fogo na história de Elias, como eu já disse, é um certificador da ação de Deus. O fogo no Monte Carmelo, ação de Deus. O fogo que desceu do céu para consumir ali os capitães e os soldados que foram enviados por Acasias, algo divino também. E aqui a carruagem de fogo, algo divino também. Falando, olha, isso é Deus que está fazendo. Então os dois estão lá caminhando lado a lado, conversando, de repente passa uma carruagem e os dois se separam. E o texto fala que Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós já vimos aqui, lá no versículo 1, que esse redemoinho não é necessariamente um tornado, como a gente vê às vezes nos desenhos, né, de Elias subindo assim, girando, não é isso. É uma tempestade de vento, é um temporal, é um vendaval aqui. Um vendaval muito forte vem e toma Elias e leva para cima. Então eles estão conversando, é algo abrupto. É algo, o texto dá para nós esse choque. Eles estão ali papeando e de repente a carruagem de fogo separa, Elias para um lado, Eliseu para o outro. Na hora Elias já sobe ao céu, e o que acontece com Eliseu? Versículo 12, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. É de apertar o coração, não é? Eu não sei vocês, se vocês são insensíveis, vocês são muito duros. Eu fico balançado com esse relato aqui. Eu quase choro aqui com Eliseu. Quando ele clama que meu pai, ele vendo Elias subindo, acabou, agora está comigo a coisa. Eu não tenho mais o meu mestre agora. Ele está indo, eu estou vendo ele indo. Aí o texto fala, nunca mais o viu. e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. O rasgar as vestes, nós sabemos, era uma forma de mostrar a contrição, tristeza naqueles dias. Ele rasga as vestes em lamento por aquilo que aconteceu. Agora, o que eu gosto muito do que Eliseu fala aqui, é o título que Eliseu dá para Elias. Isso daqui eu acho fantástico. Ele fala, meu pai, nós já vimos isso daí, mas ele compara Elias aos carros de Israel e seus cavaleiros. Por que Eliseu faz isso? Qual que é o veículo militar mais poderoso que nós temos hoje? Acho que talvez os submarinos de propulsão nuclear, acho que é, né? Aqueles submarinos que ficam debaixo da água por muito tempo, ficam escondidos, né, ali por muito tempo, difícil de rastrear. Recentemente a Austrália, Estados Unidos, Reino Unido fizeram um acordo para isso. Aí acho que é o armamento, o equipamento bélico mais poderoso que nós temos assim, para transportar coisas, para logística militar, acho que é isso. Naqueles dias, é óbvio, não tinha submarino de propulsão nuclear. Não tinha nem mesmo submarino naquela época, né? O único submarino que a gente conhece do Antigo Testamento é Jonas, né? Na baleia. É o mais próximo que a gente chega de algum submarino. E não é propulsão nuclear, é propulsão orgânica, né? Quase que Jonas vira a propulsão orgânica ali, né? Da baleia. É a única coisa que a gente conhece. Hoje a gente tem os submarinos de propulsão nuclear ali. Mas naqueles dias, qual era o veículo militar mais forte que existia? Os carros aqui e os seus cavaleiros, eram aqueles carros de guerra, era isso. Carros levados ali pelos cavalos, os cavaleiros ali, operando aquilo, dirigindo aquilo, esse era o submarino de propulsão nuclear da época. Quando Eliseu chama Elias de carro de Israel e seus cavaleiros, ele está como que dizendo, ele está comparando Elias àquilo que havia de mais poderoso militarmente falando na época. Ele está atribuindo a Elias uma função quase que militar. Falando, olha, Elias era o exército de um homem só. Porque ele exortava Acabe, exortou Acasias, bateu de frente com os profetas de Baal, denunciava a idolatria do povo, ele agiu ali, atuou ali naquela seca de 3 anos, tanto para a seca acontecer, como para a seca ser revogada por meio da sua oração. Elias é o exército de um homem só, é o carro de Israel e os seus cavaleiros, é o submarino de propulsão nuclear de Israel, é Elias. Eliseu faz essa homenagem, esse epitáfio. Epitáfio é aquilo que fica na lápide, né? Quando a pessoa morre tem lá o epitáfio, é alguma frase, algo do tipo, uma homenagem ali. E Eliseu faz esse epitáfio para Elias, carro de Israel e seus cavaleiros. Isso mostra para nós que para Eliseu, na visão de Eliseu, o que havia de mais forte em Israel era Elias. A verdadeira força de Israel era o profeta Elias. Na denúncia do mal, no zelo pela verdade, a proteção da sã doutrina, daquilo que era verdadeiro, feito por Elias. Ele era um poder bélico, militar incomparável ali. Curiosamente, se vocês olharem lá para 2 Reis 13, os irmãos vão ver que Eliseu também recebe esse título. O rei Jeoás, diante da morte de Eliseu, ele fala a mesma coisa para Eliseu. 2 Reis 13, 14, olha só. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O mesmo título que Eliseu aplicou para Elias, a outra pessoa, Jeoás, aplica para Eliseu aqui. As mesmas palavras aqui, mostrando, olha, a verdadeira força de Israel, o verdadeiro poder militar, a verdadeira defesa de Israel, as muralhas de Israel, os soldados de Israel, era esse exército de um homem só, Elias. Nós, como crentes, devemos ter esse alvo. Eu espero que um dia, não para minha glória, mas eu espero que um dia o meu epitáfio seja esse, carros da redenção e seus cavaleiros. Bonito, né? Mas isso não é um alvo que só eu quero ter. Todos têm que ter esse alvo. Carros da igreja e seus cavaleiros. Por quê? Porque nós somos chamados no Novo Testamento a batalharmos pela verdade como Elias batalhou. Se os irmãos olharem lá a 1 Timóteo 3,15, os irmãos verão isso. Vamos abrir lá. 1 Timóteo 3,15. Nós temos que imitar Elias nisso aqui. O seu compromisso, a sua força, o seu vigor, a sua fidelidade. Assim como Elias batalhou pela verdade, nós temos que batalhar também. Olha só 1 Timóteo 3,15. Olha só, versículo 14. Escreva-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Algumas versões talvez tragam aí coluna e fortaleza da verdade. A igreja é um forte, a verdade tem que estar protegida aqui dentro. Aqui dentro nós defendemos a verdade está preservada aqui, é a coluna, é o que sustenta, é o que mantém de pé, e é o baluarte, a fortaleza. Infelizmente as igrejas não são mais isso hoje, essas fortalezas do passado caíram, poucos fortes estão de pé ainda hoje. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 3 diz o seguinte, abram lá, Judas 3, vire aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Olha aqui o comando que o general Judas dá para nós. Olha só. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Diante das ameaças dos falsos mestres, Judas fala, nós estamos sendo chamados a batalhar por essa fé, que nos foi entregue. Nós temos que preservá-la, protegê-la. Assim como Elias fez nos seus dias, assim como os apóstolos fizeram nos seus dias, nós temos que fazer a mesma coisa. Há um chamado militar para nós. Nós temos que ser os submarinos de propulsão nuclear da nossa geração. Os homens têm que ser os submarinos de propulsão nuclear. As mulheres, submarinos de propulsão nuclear. Carros e carruagens da família. Carros e cavaleiros do lar, da igreja. Nós precisamos ser isso. O mundo tem os seus soldados e está avançando contra a igreja. Nós temos que batalhar. Nós temos que fazer como Elias fez aqui. Sendo zelosos pela sua doutrina, atacando o erro, protegendo a igreja, nós temos que cumprir esse papel. Em várias áreas, a família tem sido atacada, essa doutrina tem sido atacada, o casamento tem sido atacado, a criação de filhos tem sido atacada, tudo tem sido atacado hoje em dia, não fica nada, nenhuma área do nosso dia a dia está fora dos ataques do mundo. O que nós temos que ser então? O que nós precisamos ser? Carros de Israel e seus cavaleiros. É isso que nós temos que ser, corajosos, firmes, como Elias foi. O nosso alvo tem que ser o nosso epitáfio lá. Carros de Israel e seus cavaleiros. Tem que ser isso. Esse tem que ser o nosso alvo. Isso foi aplicado para Elias, foi aplicado para Eliseu e deve ser o nosso alvo. Não para a nossa glória, mas porque nós temos essa responsabilidade. Se nós recebermos esse título, nós não vamos estar fazendo mais do que a nossa obrigação. Não é mais do que a nossa obrigação. Carros de Israel e seus cavaleiros. Uma outra aplicaçãozinha aqui, que nós percebemos, é que a verdadeira força, quando Eliseu fala isso, nós aprendemos que a verdadeira força de Israel não estava no poderio militar. Até porque nós já vimos no texto anterior que nós estudamos, que sob o governo de Acasias, o poderio militar de Israel estava em declínio. Ele era um rei fraco, militarmente fraco. E na verdade Israel nunca dependeu de poderio bélico para ganhar as batalhas, era sempre Deus que garantia a vitória do seu povo. E aqui, quando nós vemos Eliseu olhando para Elias e falando, essa era a verdadeira força de Israel, essa era a verdadeira proteção, o verdadeiro poder de Israel, nós aprendemos que a força de alguém, de um grupo, de uma igreja, não está nos carros de guerra, não está nos padrões de poder do mundo. A verdadeira força de alguém está na sua fidelidade a Deus. Se você quer ser alguém forte, você pode ir na academia, fazer lá sua musculação, não tem problema, faz lá, fica forte, mas isso é superficial. A verdadeira força não está no braço. A verdadeira força não está na definição do seu corpo. A verdadeira força está na sua fidelidade a Deus. Quando Eliseu viu Elias indo, ele falou: essa é a verdadeira força de Israel. Ele é o verdadeiro poder de Israel. Um homem fiel a Deus, compromissado com Deus. O exército de um homem só. Como eu posso ser um exército de um homem só? Sendo fiel a Deus. Isso é a verdadeira força. O que nós temos visto hoje, são muitos adultos, todos marombas, né? Do fortão por fora, mas vazios de fidelidade a Deus. Você vai em igrejas, você vê os jovens todos lá, malhados lá, tudo padrão, Hollywood, aquela coisa toda, mas a fidelidade a Deus, vazia. Na igreja, quando isso acontece, essa igreja está caminhando para seus últimos dias. Porque a verdadeira força de alguém não está no braço, está na sua fidelidade a Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Para ser um exército de um homem só, eu não preciso ter uma posição alta numa empresa, eu não preciso ter um extrato bancário gordo, eu não preciso ser um Arnold Schwarzenegger, não preciso disso. O que eu preciso é ser fiel a Deus. Isso que eu preciso. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos homens muito frágeis, homens com a saúde muito frágil. João Calvino, saúde frágil. Grande reformador, saúde frágil. Spurgeon, também grande pregador, tinha uma saúde frágil, padecia também de algumas doenças. Tantos homens de Deus de saúde frágil, mas eles eram carros de Israel e seus cavaleiros. Por quê? Porque eles tinham a verdadeira força. A força que vem da fidelidade a Deus. Esse deve ser o nosso padrão. Esse deve ser o nosso alvo. Como ser um exército de um homem só? Sendo fiel a Deus. Aí, por fim, para nós terminarmos, um último detalhe aqui, é que Elias morreu? Elias experimentou a morte? Não, ele não experimentou a morte. Os inimigos de Elias experimentaram a morte? Acabe morreu? Morreu. Acasias morreu? Morreu. Jezabel ainda não morreu na história, ela vai morrer mais para frente. Mas ela vai morrer? Vai. Os inimigos de Elias morreram, Elias não morreu. O que nós vemos aqui é que, apesar de toda a oposição, apesar de toda a perseguição contra Elias, e olha que Elias foi perseguido, viu? Elias está quase igual ao Bolsonaro. Eu não posso tomar um caldo de cana, que toda hora tem alguém me perseguindo. É Jezabel de um lado, é Acabe do outro, não tem um minuto de paz. É a Globo me atacando de um lado, não tem paz. Elias estava assim, mas apesar de toda a oposição, apesar de todo o ataque, de toda a perseguição, nada tocou Elias. Ninguém, nenhum dos inimigos dele tocou a Elias. Deus preservou Elias, inclusive da morte, levando-o ao céu. Nós temos promessa de perseguição, não temos? Os crentes têm, nós experimentamos isso. Muitos crentes padecem até, perdem a própria vida. Nós temos alguma promessa de que vamos ser levados ao céu como Elias e não vamos experimentar o martírio? Nós temos alguma promessa para nós hoje? Eu não vou morrer, eu vou ser levado ao céu. Eu tenho uma promessa disso? Não. Então, e agora? Foi um privilégio só de Elias. Mas como que o crente encara isso então? Vamos ver as palavras de Paulo. Vamos terminar com 2 Timóteo capítulo 4. Elias foi preservado dos seus opositores. O apóstolo Paulo foi? Não. Ao que tudo indica, pelas próprias palavras do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, a última carta que ele escreveu, Paulo foi martirizado. Ele padeceu na mão dos seus algozes. Ele sofreu ali o martírio. Mas como ele via? Olha só como Paulo via o seu martírio. E é como nós temos que ver também. Eu espero ser arrebatado. Em algum momento os crentes vão ser arrebatados quando começar a tribulação. Eu espero estar nesse meio aí. E acho que vocês também, né? Acho que todo mundo quer ser arrebatado. Quer ser arrebatado, João? É bom, né? Mas a gente não tem garantia que isso vai acontecer com a nossa geração. Vai acontecer em algum momento. Não sei se vai acontecer com a nossa. Mas diante do ataque, da oposição e da morte iminente, como é que o crente encara isso? Deus abandona os seus servos diante da morte? Olha o que Paulo fala nas suas últimas palavras a Timóteo. Nós vamos terminar aqui. 2 Timóteo 4, versículo 16. Olha só. Paulo está preso no cárcere Mamertino, uma gruta ali, uma caverna, um buraco no chão ali, lá em Roma. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Agora vejam o versículo 18, olha só. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para onde? Para o seu reino celestial. Ué, mas peraí. Se os irmãos olharem alguns versículos atrás, os irmãos vão ver aí que o versículo 6 fala assim, ó, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está falando que ele vai morrer aqui. E aqui ele está falando, olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ué, Paulo vai ser liberto e vai viver aí, livre ali, ou ele está falando que ele vai morrer? Paulo está falando, não, a minha chegada está próxima, a minha partida está próxima, só que a vitória não são dos meus inimigos. Quando eles me matarem, eles não vão ser vitoriosos. A minha morte é um salvo conduto para o reino celestial. Irmãos, isso é uma visão da morte, do martírio do apóstolo Paulo, que tem que nos fortalecer. Esse homem, naquele cárcere frio, sujo, úmido, com corpos de outros mortos apodrecendo ali ao seu lado, ele via a morte como um salvo conduto de Deus para o reino celestial. Talvez nós não tenhamos o privilégio de Elias, de sermos levados para o céu arrebatados, mas se nós padecermos, morrermos, seja pela fé, seja por causas naturais, como nós vamos encarar a morte? Não como um abandono de Deus, e não como uma vitória dos nossos inimigos, mas como um salvo conduto do próprio Deus para o reino celestial. É assim que nós temos que encarar a nossa partida, é assim que nós temos que encarar os nossos últimos momentos de vida aqui. Em obediência, como Elias fez, e tendo em vista o reino celestial que Deus vai nos conduzir, como o apóstolo Paulo fez aqui. E assim nós terminamos a imposição da sucessão. Agora, o bastão está com Eliseu. Elias nos abandonou aqui. Certo? Como vai ser o almoço de hoje? Meio triste, né? Vai ser um almoço meio pesado, né? Mas, na semana que vem, ou na próxima oportunidade, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre Elias. Tem um pós-créditos aqui. Tá? Elias aparece em mais um momento da história bíblica, não aparece? Lembram? Mais uma vez que Elias aparece. Onde que Elias aparece? Onde? Vocês falam de máscara, não consigo ver nada. Que eu ouço com os olhos, não sei vocês, eu ouço com os olhos. Onde que ele aparece? No monte da transfiguração, não é? No evento lá da transfiguração. Elias aparece de novo. Então tem uma ceninha pós-créditos para a gente ver, um consolo, né? Elias vai aparecer de novo. Isso a gente vê numa próxima oportunidade.